Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Minha tia também me faz ouvir consolações, e sempre conforme as suas ideias religiosas. Para ela, minha miúva física é um imenso benefício da providência, que assim menos isso me deixou as tentações do diabo, que ataca o pecador pelos olhos, e a minha miopia moral é ainda mais precioso dom, porque dos pobres de espírito é o reino do céu. A lógica piedosa da tia Domingas seria capaz de levá-la a rezar para que eu me tornasse surdo, mudo e paralítico a fim de ser completo a minha da minha aventurança na terra. Em consequência deste receio nunca disse amém às consolações místicas de minha tia. Ainda tenho uma terceira fonte de consolações, porém, ao menos é mais poética. A prima Nica é perdida pelos apólogos. Quando pode explicar-se por meio deles, não se explica de outro modo. O apólogo seu capricho de moça. Além disso, ninguém com ela se empenha tanto e mais habilmente em agradar-me, sabendo que quase não vivo pelos olhos, procura recomendar-se, açucarando a voz, e usando de perfumes suavíssimos. Às vezes e quando tenho ocasião faz-me também ouvir apólogos. Um dia em que, como de costume, lastimava a minha desdita, que então nem me deixava distinguir as duas flores do jardim, onde ambos passeávamos, colheu ela as duas flores, uma rosa de Alexandria e uma angélica, e deu-mas para que eu as reconhecesse. Aproximei muito dos olhos as duas flores para apreciar suas cores, e um espinho da rosa feriu-me a ponta nó do nariz e a ficou preso. Agora, no que te ensina a rosa, disse Iânica, repara e compreende quanto te pode aproveitar a miopia. As flores que mais almejas distinguir e admirar não são as do nosso jardim, são as que enfeitam e enchem de magia os salões das sociedades, que não frequentas. São as jovens formosas com que sonhos doidos de um amor ainda mais doido essas. Porém, assemelham-se à rosa de Alexandria. Tem espinhos que despedaçariam o coração. Anica rompeu-se por breves instantes para suspirar. Eu ouvi o suspiro e ia perguntar-lhe, na minha simplicidade, se estava incomodada quando ela continuou dizendo, contenta-te, pois, com a angélica que é suave ao tacto e te pode embalsamar a vida do retiro com o perfume do amor e da virtude. Feímodo! Tinha compreendido o apólogo apesar da minha miopia moral. Anica faz talvez um esforço para vencer o pudor e perguntou-me, sabes quem é Angélica? Instintivamente me fingieis pobre de espírito que sou, e responde perguntando, a Angélica, pois não é aquela flor que me deste. Deixamos o jardim, saia dele com um espinho de roceira na ponta do nariz, e Anica provavelmente com o espinho da minha indiferença no seio. Sente que chegara a ser cruel, mas eu nem sabia se Anica era bonita ou feia, porque nunca pudera ver-lhe distintamente o rosto. Se fosse bonita, não seria o seu amor a mais doce consolação para mim. Estive uma inspirada metade pela gratidão, metade pela curiosidade maliciosa. A ideia de ver se Anica era bonita ou feia, se me seria possível amá-la. Chegando à sala, sentei-me e pedi à prima que me tirasse o espinho da ponta do nariz. A inocente moça prestou-se a fazer a fácil operação. Armou-se da tesoura mais delicada que achou. Com os macios dedos da mão esquerda segurou-me o nariz. Com a mão direita dirigiu a ponta da tesoura. E cuidadosamente ocupada em extrair-me o espinho, chegou seu rosto tão perto dos meus olhos que não era possível. Durante 3 ou 4 minutos vi, distingui, apreciei suficientemente o rosto de Anica. Não era o rosto com que eu sonhava, não era o das descrições das heroínas dos romances que me tinham lido. Não era o rosto da prima Anica e muito respeitável, mas em consciência está muito longe de ser angélico. A prova de que é muito respeitável esta em que não tive necessidade de despelir de minha alma o menor desejo desrespeitoso, achando-se esse rosto por alguns minutos ainda mais peito dos meus lábios do que dos olhos. A prova concludentíssima de que Anica não é angélica está em que a operação me pareceu tão dolorosa como demorada. Anica tivera a bondade de fazer-me ouvir a significação moral do seu apólogo da rosa da Alexandria e da Angélica. O apólogo não lhe aproveitou, mas a culpa disso não está em mim. Ofereço agora, não a Anica, porque me pesaria molestá-la, porém às senhoras a quem o caso possa interessar, a moralidade da história da extração do espinho da ponta do meu nariz. É uma pequenina história que também pode correr, como apólogo. A moralidade é esta. Moça que não for bonita não se preste a extrair espinho da ponta do nariz de homem míope.